Uma luz que brilha mais do que bilhões de sóis juntos. É a essência da alma. Essa é a luz que brilha no coração. Viagem Espiritual está no ar. Um programa voltado para o esclarecimento dos temas espirituais. Um bate-papo saudável sobre as questões da consciência em sua caminhada pela vida. Uma viagem espiritual nas ondas da Mundial. Apresentação do professor Wagner Borges.
Could have sworn it was a trick of light. I've been haunted, I've been so alone, in no man's land, in a twilight zone.
Oh Emma, oh please,
help now, I'm on my knees.
Oh Emma, hold tight,
don't let me slip away tonight. Washed out and I'm empty and I'm barely alive. Way too tired of running and my luck is all burned out. The grain of truth remaining tells me how I need you now.
Oh Emma, don't leave me.
I'm on my knees, believe me.
Oh Emma, hold tight.
Just don't let go. Give me hope and give me strength, pull me back into this world. Give me life again to love you, and I promise that I will.
Oh, Emma, oh please,
help now, I'm on my knees.
Oh, Emma, hold tight,
don't let me slip away.
Olá amigos, muito boa noite. Aqui é o Wagner Borges falando. Estamos começando o programa Viagem Espiritual, aqui pelos 95.7 FM da Rádio Mundial de São Paulo, o nosso cantinho espiritualista de todas as quintas-feiras, das 19 às 20 horas. Iniciei o programa com essa bela canção do vocalista inglês John Wetton. Esse é um CD que se chama Archangel, do ano de 1995. Essa canção que vocês ouviram se chama Emma, é a oitava faixa desse disco e é uma canção que ele fez para uma mulher a qual ele estava apaixonado. John Wetton, CD Archangel, nome da música Emma, faixa 8 desse CD. Um CD importado do ano de 1995. Aliás, o vocal do John Wetton é muito agradável. E o John Wetton já é um artista que já ultrapassou os 60 anos, mas ele é muito conhecido entre os apreciadores do rock progressivo, notadamente da década de 70. Ele participou de várias bandas inglesas da época, Roxy Music, Uriah Heep, King Crimson, UK, e no início da década de 80, ali por volta de 1982, ele junto com Steve Howe, que tinha saído do Yes, o grande guitarrista, o Geoffrey Downes, que era o tecladista também do Yes na época, substituindo o Rick Wakeman, e junto com o Carl Palmer, que era o baterista do Emerson, Lake & Palmer, esses quatro músicos formaram uma banda que fez muito sucesso na década de 80, que se chama Asia. E o Asia lançou vários discos, depois a banda se desfez, só ficou o tecladista, o Geoffrey Hudson. Geoffrey Down. E ele chamou vários convidados e foi fazendo os discos do Asia ao longo da jornada da banda, mas nunca mais com a formação original. Há uns 2 anos, eles se reuniram novamente, a formação clássica, e lançaram um disco muito bonito, e além de ter lançado um DVD e um CD ao vivo comemorando 25 anos de carreira. Então o John Wetton, esse vocalista, é muito conhecido nos meios do rock progressivo, mas ele tem uma carreira solo paralela muito interessante, e esse CD Archangel é um CD da carreira solo dele. Bom, eu vou conversar com vocês nesse primeiro bloco sobre as experiências fora do corpo. Inclusive, hoje é quinta-feira, hoje já é a quarta oportunidade nessa semana em que eu vou falar sobre as saídas do corpo. Na segunda-feira passada, eu estive ao vivo no programa Dimensões, da nossa querida amiga Rosana Bene, que também tem programa aqui na Rádio Mundial, e ela tem um programa que pega no canal 18 da TVA, às segundas-feiras, ao vivo, das 21 às 22 horas. O programa se chama Dimensões, e o canal 18, que se chamava Canal São Paulo, hoje se chama Blue TV, porque está pegando em Florianópolis, Rio, então já não está limitado mais à cidade de São Paulo. Então, Blue TV pega no canal 18 da TVA aqui em São Paulo, o programa passa todas as segundas, das 21 às 22, repete às sextas-feiras, eu não me lembro o horário, e também aos domingos, se eu não me engano, meio-dia e meia, 1 hora, se eu não me engano. Mas pode entrar no site lá, www.bluetv.com.br, clicar no programa Dimensões, que aí aparece na grade os horários do programa. E eu vou no programa da Rosana há 8 anos, e nessa segunda-feira estive lá novamente. Como o programa é ao vivo, eu respondo pergunta dos telespectadores ao vivo, e sempre enche de perguntas, nunca dá tempo de completar, e aí sempre segue-se o programa no mês seguinte. Eu vou lá novamente na primeira segunda-feira do mês para responder perguntas ao vivo, e sempre falando dessas saídas do corpo. Então, na segunda-feira, eu estava lá no programa, e um telespectador mandou uma pergunta, a partir da qual eu vou fazer o programa hoje com vocês. Ele, se eu não me engano, é um camponês, um fazendeiro, no interior aqui de São Paulo, e estava armando uma tempestade, ele estava arrumando as coisas ali no campo, e um raio caiu na cabeça dele, por incrível que pareça. E naturalmente, devido à descarga elétrica, ele desmaiou. E na hora que ele desmaiou, o corpo espiritual dele se desprendeu para fora do corpo físico. Ele teve uma projeção da consciência, uma experiência fora do corpo. E ali, flutuando fora do corpo, com o corpo sutil, ele observou o corpo desmaiado, caído na grama. E aí o cachorro dele começou a lamber o rosto do corpo dele, apavorado, tentando acordar o dono. E por causa do cachorrinho, o corpo dele ativou e puxou ele de volta para dentro da matéria. E ele lembrou de tudo de forma bem consciente. Então ele mandou esse relato lá para nós, fazendo a pergunta se era possível uma saída do corpo devido à queda de um raio. Sim, assim como é possível uma saída do corpo em várias outras circunstâncias, que é o que eu vou narrar para vocês hoje e explicar no primeiro bloco do programa. Antes ainda, segunda, tive no programa da Rosana falando sobre projeção astral. Na terça-feira, eu estive em Pirituba, que é um bairro aqui em São Paulo, e ali perto já do Jaraguá, perto da saída da cidade, na direção da avenida da rodovia Anhanguera e a rodovia dos Bandeirantes, que leva o trânsito de São Paulo para fora, na direção de Jundiaí, Campinas e o interior de São Paulo. E ali eu fui dar uma palestra num espaço chamado Mãos de Luz. Inclusive, o pessoal deve estar ouvindo o programa agora. Um abraço para vocês. E a palestra justamente sobre experiências fora do corpo. O lugar estava cheio. Pessoas que normalmente não têm muito acesso a esse tipo de informação estavam lá. E era legal ver desde crianças até pessoas de idade assistindo uma palestra, curiosos sobre o tema das saídas do corpo, compreendendo direitinho. Pessoas que narram experiências sem nunca ter estudado nada sobre esse assunto, sem ter lido livro algum, sem ter assistido um curso. Pessoas que têm experiências espontâneas e nunca contaram para ninguém. Por isso a importância de estar falando desse tema em aberto, seja aqui na rádio, seja na internet, seja nas revistas que eu escrevo, os livros que eu produzo, as palestras e cursos que eu faço com muita frequência há tantos anos, não como divulgador ou doutrinador, porque não existe uma doutrina da projeção astral. A projeção astral é um fenômeno da saída do corpo que ocorre com todas as pessoas, independentemente de crença, raça, cultura, sexo, condição econômica ou o que quer que seja. E praticamente todas as doutrinas espiritualistas, em geral, não importa se seja um espírita, um ocultista, um teosofista, um hinduísta, um taoísta, praticamente todas, em algum momento, abordam as saídas do corpo dentro do conjunto de conhecimento que aquela doutrina aborda. Só que, naturalmente, aborda a saída do corpo como um pequeno pedaço dentro de um corpo de conhecimentos muito maior que aborda outras temáticas. Mas um estudo direcionado sob projeção, nós não encontraremos ao longo da história nenhum grupo específico estudando isso dentro de uma doutrina X ou Y. Pode encontrar um grupo de estudo aqui ou acolá. O que eu estou dizendo, não vai encontrar uma área dedicada totalmente àquilo. Por isso que da década de 80 para cá, alguns pesquisadores tentaram abrir o tema e organizá-lo de uma forma mais profunda, mais direta, colocando a saída do corpo como temática principal. Daí surge o estudo da projeciologia. Projeciologia é uma nomenclatura criada aqui no Brasil pelo professor Valdo Vieira, com quem eu trabalhei durante muitos anos na década de 80 no Rio de Janeiro. Aprendi bastante coisa com o Valdo, muito embora a abordagem que ele faça seja diferente da que eu faço, mas eu não acho que a dele está certa ou errada e a minha está certa ou errada, nada. Eu acho que ambas as abordagens são sadias e as pessoas se conectam àquela que porventura lhe seja mais cara à consciência, lhe seja mais simpática, ou que lhe diga, que lhe explique melhor essa condição. Naturalmente que a abordagem do Valdo pendeu para um lado mais técnico, a minha abordagem é um pouco mais espiritualista, né? E tem outros pesquisadores com abordagens diferentes. O ideal é sempre que o estudante dessa área faça um estudo de conjunto, reunindo todas as informações de todas as áreas, e aí sim, com a visão de conjunto, a pessoa descobre qual é a tendência melhor para ela, qual é a melhor jornada para ela, uma jornada de uma pesquisa mais técnica, uma pesquisa mais espiritualista, sei lá, uma pesquisa mais naturalista, não sei, isso vai de cada um. Eu sei que dentro da perspectiva espiritualista com a qual eu abordo essa temática, a perspectiva espiritualista ela é ampla, é universalista. Então eu estudo todas as coisas, incluindo a projeciologia. E projeciologia é a conexão de duas palavras. Progécio, que vem do latim, e que em grego é projectos, que significa projeção. Ou seja, aquilo que está dentro poderá ser lançado ou projetado de dentro para fora, sofrendo uma projeção de dentro para fora. Enquanto que a palavra logia, que vem do grego, significa ciência, tratado, estudo técnico de alguma área. Quando você fala projeciologia, o estudo técnico das saídas do corpo, uma tentativa de organizar esse estudo. Entretanto, é uma tentativa ainda muito pequena, porque não é uma coisa que está aberta ou expandida. E mesmo os estudos de projeciologia ficaram mais trancados devido à própria nomenclatura que foi criada por pesquisadores dentro dessa área, que acabou fechando mais o assunto do que propriamente abrindo. Então fica difícil você usar uma linguagem técnica para explicar um fenômeno popular como a saída do corpo, onde pessoas de várias tendências têm saídas do corpo e não entendem bem a nomenclatura mais detalhista do termo, né, da saída do corpo. Então, por isso que uma abordagem espiritualista ela acaba chegando às pessoas de uma forma mais humana, mais normal, sem prescindir da parte técnica, mas colocando uma comunicação mais integrada, mais legal, e com isso não se perde qualidade na informação, não. Apenas facilita a informação e deixa que a própria pessoa aprofunda da maneira que ela achar que deve. escreve dentro da tendência que ela tem. Uma pessoa é mais auditiva, a outra é mais visual, a outra é mais tátil. Não dá para ter um estudo só sobre esse tema, aliás, sobre nenhum outro tema, de uma forma só. Tem que ter opções variadas, abordagens variadas. Mas quem tem a mente aberta, funde as informações de todas as áreas e equilibra, apreciando tudo de bom que vem de todas as áreas e somando. Porém, se a pessoa está presa num sistema só, seja ele mais técnico ou mais místico, ela vai ficar presa só naqueles parâmetros daquela área, prescindindo dos conhecimentos daquele mesmo tema que estão em outras áreas com nomenclaturas e abordagens diferentes. E é uma perda evidente. Então, o ideal é que cada pessoa trace seu caminho, descubra sua maneira de estudar esse tema, que não feche pacote com esse ou com aquele autor, nem comigo, nem com o que eu estou falando, que use bom senso, filtre as informações, pega o melhor daquele autor, o melhor do outro, o melhor daqui, o melhor do apresentador X, e daí vai somando e faz o seu caminho de forma equilibrada e universalista e descobre a melhor maneira para o seu jeito de ser, estudar aquele tema. É isso que a democracia manda, o universalismo manda, no sentido de abertura de informação. Caso contrário, pode-se prender uma informação tão linda como a da saída do corpo dentro de um sistema, seja esse ou aquele, seja místico por um lado ou técnico pelo outro, se tem prisão, se a pessoa está presa só naquele sistema e achando que é o melhor sistema do mundo, ferrou, porque não existe o melhor sistema do mundo. O melhor sistema do mundo é o conhecimento integrado, onde a pessoa está constantemente aprendendo, renovando, se estiver errada, muda de opinião, se estiver certa, continua aprofundando, mas há sempre uma forma da pessoa descobrir se aquele método, aquela linha é melhor para ela. Dá uma olhada se as pessoas são felizes dentro daquela linha, com aquilo que elas trabalham, com os objetivos dela dentro daquilo. Dá uma olhada se quando ela fala daquele tema os olhos brilham, se o rosto dela se ilumina, se ela tem tesão por falar daquilo, né? Não como um fanático, que fanático não tem tesão, só tem radicalismo e violência, mas eu estou falando alguém que se sente feliz de trabalhar com aquilo. Por exemplo, você encontrou um médium, seja ele espírita, um bandista, seja ele do candomblé, seja de onde for, dá uma olhada se esse médium está feliz com a mediunidade e se ela está encaixada e equilibrada na vida comum dele e se isso faz ele feliz como ser humano. Se faz ele feliz, ele está no lugar certo, seja onde for. Não tenta tirar o cara de lá porque ele está feliz ali. A mesma coisa na projeção astral, e no estudo dos chakras e em qualquer outra temática. Observe se aquela pessoa é feliz com o que ela faz, se ela está bem, se ela está alegre quando ela fala daquilo, né? Se ela aprofunda aquilo de forma inteligente, com qualidade de consciência. Muitas coisas, às vezes, passam batidas pela mente da gente, mas o coração sente afinidade, energia, e tem muitos pesquisadores teóricos que falam muito sobre saídas do corpo sem ter experimentado nunca uma experiência prática, e falam tecnicamente, mas você não verá brilho nos olhos desse pessoal, não há vivacidade, porque eles falam de experiências de outros e não das deles. Por isso que é muito legal quando se encontra um pesquisador dessa área que ao mesmo tempo seja um projetor, alguém prático que une a experiência com conhecimento oriundo de várias áreas e vai procurando melhorar. E é claro, tem vários pesquisadores assim, a questão é encontrá-los, ver o que eles estão falando, o que eles estão escrevendo, aprender o que de bom eles têm, mas não fechar pacote com ninguém, porque não tem ninguém perfeito, não existe abordagem perfeita, muito menos a minha, e eu tenho certeza disso. E desconfie de qualquer grupo, de qualquer área, técnico ou mística, que diga que o estudo que tem ali é melhor do que o dos outros e que baixa o cacete no trabalho alheio, porque isso aí já mostra que a pessoa é infeliz, tanto que está prestando atenção no trabalho alheio e comparando. Isso é arrogância. O legal é assim, estou feliz com o que eu faço, deve ter gente feliz fazendo o que faz em outras áreas, com um pensamento diferente do meu, e não me interessa, importa que a pessoa esteja bem, eu não vou ficar competindo com ela ou com algum grupo esse ou aquele, quem está certo ou está errado. É só observar se a pessoa está feliz com aquilo, como é que ela trabalha com aquilo, como é que ela irradia aquilo, e o melhor, a energia em torno dela, que passa às vezes pela voz, pelo olhar, pela aura em torno. E isso aí a pessoa naturalmente observa, né? E isso aí é uma forma da pessoa filtrar e pegar o que é bom dentro dessa área. Então, na segunda tive no programa da Rosana Bene falando de projeção astral. Na terça estive fazendo uma palestra em Pirituba, para um grupo bem popular, com uma linguagem bem normal, como eu acho que deve ser a passagem dessa informação. E ontem, quarta-feira, eu estava no grupo de estudos do IPPB, também falando de projeção astral e de vida após a morte e de suicídio, que é um tema que oportunamente eu vou abordar novamente aqui no programa. Há uns programas atrás eu falei sobre isso, e é um tema polêmico, porque sempre tem alguém com uma opinião essa ou aquela, né, a favor ou contra, e é uma complicação. Eu só sei que nas saídas do corpo, quando se vê um suicídio, é sempre em condições lastimáveis. Não sou só eu que falo isso, não. Qualquer pessoa que trabalha nessa área vai informar isso para as pessoas, não como forma doutrinária, não. É porque é isso mesmo. Então, uma outra hora, eu falo disso para vocês, e é claro que alguém que perdeu um ente querido que se matou pode não gostar da informação, mas a informação é essa. O suicídio é uma complicação, a pessoa não fica bem do lado de lá. Agora, é claro, existem atenuantes para alguns casos, agravantes para outros, né? A índole boa da pessoa conta muito, ou se a pessoa era complicadíssima, né? Não dá para generalizar. O que eu estou dizendo é que o suicídio é uma complicação pelo ponto de vista energético, porque a pessoa tem um tempo de vida a cumprir, a viver, um campo energético. Quando ela corta a vida no meio e mata o corpo espiritual não consegue se desprender do corpo físico, porque metade da energia ainda está por vir a se desgastar. E aí o campo energético prende o espírito perto do corpo. Por isso que as diversas tradições espiritualistas falam do suicídio e de que o suicida fica preso ao cadáver. Mas ao falar isso, ninguém está condenando o suicida, que precisa de carinho e de ajuda, e ninguém tem que ficar julgando nada. Mas é necessário esclarecer sobre o suicídio, o ato em si, inclusive para esclarecer a outras pessoas para não fazer, porque quantas outras pessoas estão propensas a praticar um suicídio porque não sabem das consequências disso do lado de lá. Então, ao falar sobre suicídio, não tem nada a ver sobre condenar o suicídio ou não. Suicida precisa de ajuda, e eu mesmo já ajudei muitos suicidas em projeções astrais, aplicando energia, dando passe e soltando o pessoal para o lado de lá. Então, oportunamente, talvez até no próximo programa, vamos ver, eu vou falar um pouquinho sobre suicídio, que é um tema pesado, mas o enfoque é sempre aquele de vida após a morte, de esclarecer, prevenir e mandar uma luz para a galera que se matou. Ninguém vai ficar condenando nada, não. Vamos abraçar esse pessoal, mandar uma luz e fazer tudo de bom e torcer para que eles rapidamente voltem ao normal e toquem a vida do lado de lá, porque eles estão vivos e vão seguir como todos. E eu estava comentando sobre isso no grupo de estudos e hoje aqui falando também sobre as saídas do corpo. Então, de segunda até quinta, 4 dias em que eu estou falando sobre saída do corpo com aspectos variados para público diferente. E amanhã, sexta-feira, lá no IPPB, das 20 às 22h30, eu vou estar falando sobre saídas do corpo também. Para vocês terem uma ideia a como é que é esse tipo de trabalho e o desgaste que dá de um dia estar aqui, outro dia estar ali, fala aqui, fala ali, vai esclarecendo. E não tem muitas pessoas fazendo esse trabalho. Tem gente boa, mas são poucos. Tem bons pesquisadores aqui no país, o Moisés Ezagui, que tem programa aqui na rádio também, todas as quintas-feiras, às 18 horas, é um ótimo pesquisador, colega meu, um bom projetor. Temos o Valdo Vieira, né, com quem eu aprendi tanto durante muitos anos, com o trabalho à moda dele, que também tem grande importância, e qualquer pesquisador de mente aberta vai notar isso e vai filtrar a nomenclatura difícil que ele criou e vai tirar o que é bom, né? Nós temos aqui em São Paulo o Lázaro Freire, que também faz palestras e estuda sobre projeção astral. Temos no Rio de Janeiro o Marco Antônio Coutinho, o Dr. Luiz Antônio Luiz Otávio Zaá, o Drauzio Milagres, o Elione Medeiros. Nós temos muita gente boa trabalhando com essa temática. Temos aqui o Alberto Cabral, também aqui em São Paulo, que é meu amigo, e tantos outros estudantes e pesquisadores legais que trabalham em cima das saídas do corpo, tentando esclarecer, aprendendo também. O ruim é quando pega um pesquisador ou um grupo ou outro, de que área que seja, que acha que está com a verdade, que é de estudo de ponta. Não existe isso. Isso é a arrogância das pessoas. Eu tenho 47 anos e desde os 15 que eu trabalho estudando isso. E eu não acho que eu sei muito. Eu estou estudando muito, uma biblioteca enorme, mas eu sei que conhecimento não é sabedoria. Mas o conhecimento ajuda a tirar a ignorância, ajuda a esclarecer. E se a pessoa somar com conhecimento, alegria, ética e consciência, aí o conjunto de conhecimento, amor e alegria pode servir de trampolim para a gente chegar à verdadeira sabedoria um dia, que nenhum de nós tem. Portanto, se qualquer pessoa chega e fala, eu sei tudo, ou meu grupo é o melhor, ou aqui está certo, o resto está errado, já mostra que está faltando um mínimo de bom senso e de equilíbrio nessa pessoa, porque a arrogância está tomando conta. E o legal é a gente estudando e descobrindo que a gente não sabe quase nada, porque o universo é infinito. Quanto mais você estuda, mais dúvida aparece, aí você tem vontade de estudar mais, e aí a evolução vai acontecendo naturalmente, você de mente aberta, sempre aprendendo, sempre indo. Nenhum de nós é mestre de coisa alguma, somos eternos aprendizes da vida, todos nós, e eu principalmente. Vamos dar um intervalo? Na volta do intervalo, eu vou então explicar mais tecnicamente como é que ocorrem saídas do corpo em estados alterados de consciência, como no caso do rapaz que narrou que caiu um raio no alto da cabeça dele. E na volta do intervalo, nós vamos voltar com o mesmo CD do John Wetton, com uma outra canção chamada After All, que é a 11ª canção do disco. A gente já volta com ela na volta da vinheta do intervalo e depois nós continuamos esse bate-papo. Fique por aí que a gente está voltando já já. After all the day is done, time for sleep, the night time's come, hopes and dreams are reborn in the quiet of your room. After all the songs are sung, all the actors come and gone, the stage is dark and empty, but one candle burns alone. After all the pain has gone, how can I forget your memory? Stubborn stems of pride, take the love we feel for you, try to help us understand. If the wish were left to me, this final act would never be. Give wings to all our hearts, and our thoughts are with you now. After all the pain has gone, how can I forget? Your memory goes on. After all, Ok, amigos, estamos voltando com a segunda parte do programa Viagem Espiritual, aqui pelos 95.7 FM da Rádio Mundial de São Paulo. Eu sou Wagner Borges. Vocês escutaram aí, logo após a vinheta do intervalo, uma nova canção do John Wetton, do mesmo CD que eu abri o programa, o CD Archangel. No início do programa, eu toquei a faixa 8, chamada Emma, e agora, na volta da vinheta, a 11ª faixa, que se chama After All, o CD Archangel, do vocalista inglês John Wetton. E o senhor Evaldo Ribeiro, que está aqui me ajudando na parte técnica, acabou de pegar o CD e disse que vai levar para casa. Eu tenho testemunhas, porque está aqui hoje assistindo o programa comigo, aqui ao vivo, no estúdio, a minha amiga Thalita, que é daqui de São Paulo, do Morumbi, mas está fazendo o curso de medicina em Londrina, né? Está no último ano lá se formando em medicina. É ouvinte do programa, minha amiga há muitos anos, antes inclusive de viajar lá para o Paraná, porque ela frequentava as palestras minhas aqui no IPPB. Inclusive a mãe dela deve estar ouvindo o programa. A Mi, um abraço aí para você, Mi. A Thalita está aqui e eu vou falar para você, esse tal de Evaldo ali está... Que foi, rapaz? Deixa a menina. Que é? Você é casado, cara. E bem casado, né? E é bom falar isso, porque a sua mulher também está escutando o programa. É verdade, né? Bom, vamos abordar agora, dando sequência ao papo do primeiro bloco, sobre características das saídas do corpo nos estados alterados da consciência. Recentemente eu falei aqui também no programa sobre estados alterados. Estados alterados são aqueles estados que não são classificados nem como estado de vigília, nem como estado de sono. Por exemplo, você está cochilando, você deitou para dormir, começou a cochilar. Esse estado de cochilo não é ainda o estado de sono, mas também já não é mais a vigília. Então, o que que é o cochilo? É vigília? Não, porque você não está quedado no sono totalmente. Mas o que que é? É sono? Não, porque você ainda está com um pouco da vigília. Ou seja, é um meio a meio entre as duas coisas. Então, o cochilo é um estado alterado de consciência, chamado, então, pela medicina de hipnagogia. Ou seja, quando você está cochilando na ida do sono, isso é chamado de estado hipnagógico. Mas existe um outro tipo de cochilo, quando você vai despertando do sono para a vigília, e aí você cochila um pouquinho. E esse cochilo da volta do sono para a vigília é chamado hipnopompia, pela medicina. Então você, quando está cochilando, voltando do sono para a vigília, você está no estado hipnopômpico. E quando vai caindo no cochilo antes de dormir, hipnagógico. Ambas as expressões vêm a partir dos mitos gregos, porque na Grécia Antiga, dentro da cosmogonia dos gregos, o deus da morte era chamado Thanatos, e o deus da morte tinha um irmão caçula chamado Hipnos. E a partir da expressão Hipnos, sono, o deus do sono, se considerava que o sono, sendo o irmão caçula da morte, era uma pequena morte, todas as noites, enquanto que a morte, sendo o irmão mais velho, era o grande sono, ou seja, uma metáfora bem interessante. Então, a partir do nome Hipnos, surgiu a expressão hipnose, hipnagogia, hipnopompia, que são utilizadas. Estado alterado de consciência, então, é um estado que não pode ser classificado nem na vigília, nem no sono. Então, o cochilo, seja na ida do sono ou na volta, é um estado alterado de consciência. Estados alterados de consciência são também chamados de estados xenofrênicos. Vem da palavra grega xenos, que significa estranho. Então, quando você fala xenofrênico, significa que a pessoa está num estado estranho, ou seja, não está nem acordada nem dormindo, mas num estado alterado de consciência ou estado xenofrênico. Modernamente, com a nomenclatura popular, estado alterado de consciência. Quais são esses estados? Cochilo, como acabei de mencionar, devaneio, alucinação, transe hipnótico, transe mediúnico, sonho, pesadelo, e as saídas do corpo são consideradas também estados alterados da consciência durante o sono. Então, como é que ocorre uma saída do corpo, gente? Na hora da morte, por exemplo, não há batimento cardíaco, não há respiração, não há padrão de ondas cerebrais. Então, o corpo está quedado, não tem mais vibração, energia para segurar o princípio espiritual que o animava por uma vida. Esse princípio espiritual, não podendo mais ter como instrumento o seu corpo, porque o corpo feneceu, esse princípio se desprende naturalmente para fora desse corpo físico, e esse evento nós chamamos o quê? De morte, que nada mais, nada menos é do que uma saída do corpo final, chegou ao fim da existência daquele corpo, da consciência, não. Então a consciência se desprende na hora final e vai embora. Então morte também é uma projeção da consciência, só que final, é uma experiência fora do corpo derradeira, causada pela parada cardiorrespiratória, causada por algum motivo, seja doença, bala, atropelamento, né? Não há batimento cardíaco, não há respiração, não há ondas cerebrais, ou seja, já era, o princípio então se desprende. Essa é a prova que eu estou dando para vocês de que a queda de metabolismo afrouxa os laços energéticos que mantém o princípio sutil colado ao corpo físico e o princípio sutil então é ejetado, projetado de dentro para fora, daí a expressão projeção. O que estava dentro foi projetado de dentro para fora numa projeção daquela consciência, daquele espírito para fora do corpo, ou a expressão clássica projeção astral, se assim o desejar. Então, a morte também é uma saída do corpo. Acontece que existem situações que se aproximam da morte, porém sem configurar a morte em si, como estado de coma, experiências de quase morte, onde a pessoa tem paradas cardíacas, o médico vai lá e consegue reativar o metabolismo antes que o cérebro morra por falta de oxigênio. Porque a morte não é a parada cardíaca, porque o coração para, o cérebro ainda está vivo. Então, se o médico vai lá e consegue ativar o metabolismo, antes que o cérebro morra, minutos depois do coração ter parado, por falta de oxigênio e de sangue, se ativar o metabolismo, é possível trazer a pessoa de volta. E cada vez mais a medicina tem trazido paciente de volta. Isso é chamado de experiência de quase morte, ou EQM, ou então EPM, experiência próxima da morte. E, por conseguinte, nessas paradas cardiorrespiratórias, em que ocorrem EQMs, a pessoa experimenta também saídas do corpo, não todos os pacientes, é claro, mas existe farta literatura sobre isso, e no programa eu já falei ao longo dos anos, muitas vezes, sobre essas experiências de quase morte. Pois bem, acontece que existem duas situações onde o metabolismo relaxa profundamente, sem configurar risco algum. E nessas situações, os laços energéticos que prendem o corpo espiritual ao corpo físico também se afrouxam. E aí ocorrem desprendimentos extrafísicos temporários que não têm riscos nenhum e que não têm risco de morte algum, porque eles estão dentro de condições naturais do corpo. E que condições são essas? Um relaxamento autoinduzido ou então sono, que é o relaxamento natural de todas as noites, onde o sistema cardiorrespiratório dá uma relaxada, o padrão de ondas cerebrais que na vigília está em beta, vai para alfa e depois para teta e depois para delta, né, sofrendo uma variação que, naturalmente, para explicar isso aqui pela rádio, é um pouco difícil, sem ter um gráfico para mostrar, né, sem ter uma imagem apropriada. Então, durante o sono, ocorrem saídas do corpo porque o metabolismo está mais baixo. Acontece que essas saídas do corpo não ocorrem apenas durante o sono. Elas podem ocorrer durante estados alterados da consciência também, que é o que eu vou mencionar para vocês agora. Acontece que o momento em que a pessoa se permite um maior relaxamento é na hora de dormir. Então, por isso, 99% dos relatos de saída do corpo são durante o sono, porque é o momento que a pessoa se permitiu relaxar mais profundamente, até obrigada pelo cansaço, né, pela própria natureza do corpo que precisa repousar para se recuperar. Só que durante o repouso, a aura se dilata, os laços energéticos se abrem, o corpo astral é ejetado de dentro para fora, numa projeção astral, projeção da consciência, desprendimento espiritual, são muitos nomes para o mesmo fenômeno. E a parte sutil que se projeta também ganha muitos nomes, corpo astral, psicossoma, perispírito, corpo espiritual, corpo sutil, corpo de luz, tanto faz o nome que a pessoa queira usar, vai daquilo que ela gostar mais, a área que ela simpatizar mais. Eu não gosto muito de prender informação com nomenclatura essa ou aquela, ainda mais estudando as coisas de conjunto, para ter uma ideia mais ampla, mais aberta. Use o nome que quiser, desde que você entenda a experiência, está ótimo, né? Porque tem pesquisador que está tão preso na nomenclatura que pouco entende até da própria experiência. Está muito preocupada com a nomenclatura essa ou aquela e menos com a experiência em si. Eu, como projetor, estou preocupado com a experiência, mas também sou pesquisador. Mas a experiência vem primeiro, porque a experiência é que te dá o cabedal prático para você saber do que você está falando. Depois você junta a parte teórica da pesquisa que você faz, mas primeiro a experiência pessoal. Sem você sentir aquilo, não dá para você passar vivacidade naquilo que você não experimentou. Por isso que a experiência vem primeiro e a pesquisa vem para entender a experiência. Mas primeiro a experiência, sem dúvida alguma, e é natural que pesquisadores teóricos não compreendam esse valor prático. Assim também como tem pessoas que experimentam fenômenos parapsíquicos de forma prática e não estudam para entender o que está rolando e nunca consegue explicar para os outros, porque não consegue explicar nem para eles mesmos o que está rolando. De um lado, pesquisadores teóricos sem prática. Do outro lado, pessoas com prática e sem teoria. O ideal é um conjunto das duas coisas de forma equilibrada para poder fazer um estudo mais sério em cima disso. Então, quais são as outras condições em que ocorrem estados alterados que podem propiciar saídas do corpo, até de forma espontânea, por repercussão desses estados alterados? Lembrando ainda que quando o corpo espiritual se desprende para fora do corpo físico, ele está conectado ao corpo por filamentos energéticos que se projetam por toda a aura, da cabeça aos pés, mas notadamente dos 7 chakras principais, do topo da cabeça até a base da coluna, projetam-se para fora filamentos muito mais densos, notadamente aqueles que estão no ventre, na barriga, no peito e na cabeça. E, ocasionalmente, a pessoa, quando olha para baixo, pode ver um filamento daquele mais denso na testa, ou às vezes na barriga ou no peito. Então, não há um local específico que você possa definir o cordão de prata, ou seja, esse filamento energético, sai daqui ou dali. E, historicamente, chama-se esse filamento de cordão astral, cordão de prata e tantos nomes, e eu já falei muitas vezes aqui no programa sobre isso. É só para considerar e não esquecer. Pois bem, alguns estados alterados que podem causar saídas do corpo. O relato do rapaz que recebeu um raio na cabeça. Ora, na hora que o raio caiu, ele desmaiou, ele entrou no estado alterado. E o corpo caiu abruptamente, o metabolismo, e o corpo astral foi ejetado espontaneamente para fora do corpo. Quais são outras condições? Pancadas variadas. É muito comum pessoas que sofrem acidente de carro com pancadas sérias, pancada na cabeça e desmaia, ou fica zonza, ter saídas do corpo espontâneas. Muito comum, às vezes a batida ocorre e antes que sequer que ela desmaie, ela já se vê fora do corpo e um segundo depois ela vê o corpo quedar por causa da pancada ou alguma coisa assim. Então há muitos relatos sobre isso. Saídas do corpo durante relaxamentos, em que a pessoa estava fazendo uma meditação ou uma prática de yoga e aí teve uma saída do corpo sem querer, naturalmente que a pessoa que está meditando ou praticando yoga, ela não estava desejando uma projeção astral, mas a mesma ocorreu por causa da queda de metabolismo propiciada pela prática do yoga ou pela meditação que altera o padrão de ondas cerebrais naturalmente. A respiração está mais tranquila, os batimentos cardíacos mais tranquilos, ondas cerebrais apropriadas, pode ocorrer uma projeção. O problema é que dentro da área do yoga não existe um estudo sobre projeção astral e o pessoal até evita isso. Então, muita gente que pratica yoga ou outras práticas que levam a relaxamentos tem saídas do corpo e o pessoal não explica e ainda diz que aquilo é perigoso, até por ignorância. E eu já vi professor de yoga arrogante e, na verdade, ignorante, dizendo que isso é coisa do ego que não deve ser desenvolvida. Conversa fiada, aquele professor de yoga não sabe nada sobre projeção astral. E outra coisa importante, o yoga não é uma, vamos dizer assim, aeróbico oriental. O yoga não tem só a parte de relaxamento. São 8 passos codificados pelo grande mestre Patanjali: yama, niyama, asanas, pranayama, pratyahara, dharana, dhyana e samadhi. Os 8 passos principais, sendo que o 8º é uma expansão da consciência, né, que ninguém tem como explicar nem isso em palavras. Muito professor de yoga fala isso e não tem sequer um chakra aberto, o que é um absurdo. Quanto mais tentar falar de projeção astral e vai falar ignorante. Eu estou falando isso aqui, claro, porque eu dou palestra em academias de yoga, tenho vários amigos que são professores de yoga, né, e aí fazemos um intercâmbio, eles me ensinam o yoga, eu ensino para eles um pouco de projeção e todo mundo sai no equilíbrio, aprendendo um com o outro, em vez de baixar a lenha na prática ou no caminho alheio. E o que eu estou falando aqui não é uma crítica, é fato constatado facilmente. Muitos estudantes de yoga que estudam comigo me falam isso, que seus professores não deixam eles irem em outros lugares ou não aconselham, dizendo que vai misturar vibrações. Conversa fiada, quer prender a pessoa só no seu grupinho. E é claro que eu não vou generalizar, porque tem outros professores de yoga maravilhosos, com a cabeça super aberta, que sabe que quanto mais método somar, melhor para a pessoa. Dentro de um planeta com tantas informações diferentes, vai achar que só aquela ali é que está certa? Isso é complicado. Também pode ocorrer uma projeção astral durante um transe hipnótico, porque o metabolismo está alterado. É comum pessoas que estão tendo transes hipnóticos por indução de estados de regressão de memória, chamados então de retrocognições, palavra que vem do latim retro, que é atrás, cognição, que é conhecimento, ou seja, conhecimento anterior, regressão de memória. Durante uma regressão, a pessoa pode experimentar uma saída do corpo causada pelo relaxamento daquele momento. Durante um transe mediúnico, dependendo se é psicofonia, é mais difícil, é mais comum que ocorra na psicografia. Na psicografia é mais difícil, na psicofonia é mais comum, no chamado transe de incorporação, que é um nome até inadequado. O nome certo é psicofonia, onde o espírito acopla na aura do médium e o corpo astral do médium pode se deslocar para fora, seja parcialmente ali do lado ou seja mais extensivamente para fora do corpo mesmo. Não é que todo médium saia do corpo, mas em boa parte dos transes mediúnicos, no mínimo a aura do médium dilata e o corpo astral está fora do encaixe. E em alguns casos específicos, o corpo astral se desprende mais e acaba indo para fora do corpo e interagindo com os espíritos do lado de lá. Inclusive na série Nosso Lar, lá do André Luiz, passada pelo Chico Xavier, tem vários lances de projeção astral, inclusive no Mundo Maior, que é um dos livros da série, no livro Domínios da Mediunidade, onde tem uma projeção lá do médium Castro durante uma sessão mediúnica, tem o Missionários da Luz, que tem um capítulo ótimo sobre glândula pineal, né? E também fala de saída do corpo. Então é comum no transe mediúnico rolar dilatação da aura e às vezes uma projeção. Isso acontecia comigo nas sessões de desobsessão e eu como médium. Então podem ocorrer saídas do corpo também, até por causa da música. Uma música adequada pode induzir estados alterados de consciência, o padrão de ondas cerebrais se altera, desde música bem tranquila, new age, bem calma, que relaxa a pessoa, até música tribal, por exemplo, usada por xamãs de vários povos indígenas do mundo inteiro, causando estados alterados. Agora, é claro, para a gente dormir, o ideal é uma música mais tranquila, que não tenha muita variação, uma música, dependendo do gênero que a pessoa gostar. E eu lembro também que na década de 70, quando não havia música New Age, não tinha nem CD, era vinilzão mesmo, eu pegava os meus discos do Pink Floyd, do Yes, do Genesis, do Focus, King Crimson, todas aquelas bandas, Camel, né, aquelas Eloy, Tangerine Dream, as bandas clássicas aí da década de 70 do rock progressivo, e eu gravava as partes no tape deck que tinham solos de guitarra ou de teclado e fazia uma trilha sonora instrumental, um pedaço de Pink Floyd, um pedaço de Rick Wakeman, um pedaço de Yes, e fazia uma trilha sonora instrumental. Depois eu botava a fita para escutar e deitava para fazer relaxamento. Quantas vezes eu tive saída do corpo escutando Yes, um solo de guitarra do Steve Howe ou um solo de teclado do Rick Wakeman, uma música do Pink Floyd que eu gosto muito, a música Echoes, que está no CD Middle, que eu também tenho uma suíte de 18 minutos, tem uma parte instrumental linda. Então música também pode causar estados alterados de consciência e, por conseguinte, projeções. Evaldo, estamos em cima da hora já? Faltando 2 minutos para a gente terminar? Bom, queria inclusive dar uma dica para vocês de um livro novo que acabou de sair, se chama O Poder do Cérebro e da Mente, da editora Quality Mark, da autora americana Laureli Blight. O livro fala de ondas cerebrais, tem até um capítulo pequeno sobre saídas do corpo, mas a principal abordagem do livro é sobre os sonhos, e principalmente na questão dos sonhos lúcidos. Eu pesquiso bastante, eu leio de tudo, de todas as áreas. Esse é um livro mais técnico que eu estou pesquisando agora, O Poder do Cérebro e da Mente, Laureli Blight, da editora Quality Mark. Um bom livro aí para quem quer pesquisar a questão de sonhos, sonhos lúcidos, pesadelos e projeções astrais e ondas cerebrais. Vocês encontram nas boas livrarias por aí. Eu vou deixar para vocês o endereço do nosso site na internet, www.ippb.org.br. Eu vou repetir, www.ippb.org.br. Quem tiver dúvidas sobre isso, liga lá no telefone da nossa escola no Ipiranga, onde tem palestras gratuitas todas as sextas-feiras à noite. 2063-5381. 2063-5381. Ok, gente? Agradeço aí a audiência de vocês, meu amigo Evaldo, que está aqui na parte técnica, me ajudando aqui no programa. Espero ter esclarecido alguns pontos para vocês sobre esse estudo muito lindo dessa arte das saídas do corpo. No próximo programa, se der, eu falo um pouquinho sobre consequências do suicídio, que é um tema polêmico, dolorido, mas precisa ser esclarecido. E sempre lembrando as pessoas, o que a gente fala aqui é no intuito de esclarecer, né? Então, no sentido de ajudar também, e nós estamos cheios de amor para passar as coisas. Se a gente fala às vezes, olha, isso aqui é complicado, assim, assado, não é julgando ninguém, não. É explicando a realidade que as pessoas não veem. E como médium e sensitivo, responsável e sério, é dever da gente explicar isso sim. Eu não tenho culpa se as pessoas não conseguem enxergar essas condições do lado de lá. Mas eu enxergo várias delas e outros também enxergam. E é praxe, quase comum, que a maioria dos relatos vai mostrar que o suicídio é uma complicação que deve ser evitada, e é bom as pessoas que estão pensando nisso se acautelarem, pensar bem, porque a condição é muito ruim do lado de lá, independente se a pessoa é boa ou não do lado de cá. Se uma pessoa é boa ou ruim, se joga de um prédio, vai se esborrachar no chão. A natureza não liga se ela é boa ou ruim. Eu não entendo como é que as pessoas não conseguem entender isso. Ai, fulano era bonzinho, se matou. Gente, destruiu o corpo, está indo contra a natureza. Eu posso ser bonzinho e posso estar poluindo o meio ambiente em volta, independente de eu ser bom. Uma coisa é seu caráter, outra coisa é o meio ambiente, outra coisa é a saúde do seu corpo e outra coisa é o respeito pela vida. Isso tem que ser colocado sim. Evaldo, estamos em cima? Gente, brigadão aí pela audiência de vocês. Semana que vem a gente continua. Até mais.
Há almas boas, tranquilas e magnânimas, que como a primavera fazem bem a todos, e que depois de haverem cruzado esse espantoso oceano do nascimento e da morte, ajudam os outros a cruzá-lo também. Tudo isso sem nenhum motivo particular, mas somente por sua natureza bondosa. Viagem Espiritual saúda espiritualmente a todos os ouvintes na luz do coração. Paz e luz.